Olá, bom dia, tudo bem? Professora Elaine Vidal, professor Silvio Bispo.
Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo,
Elaine, você...
bom dia, Silvio.
Bom dia.
Estão me ouvindo? Não? então tá bom.
Sim.
Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, bom dia, Elaine, bom dia, ouvintes.
Muito bem.
É um grande prazer estar aqui com vocês. Participando dessa conversa.
Silvio, Elaine, a gente conversou há pouquinho com o Eduardo Ritt, que é o nosso colunista de cinema, que foi inspirado nas suas últimas colunas, nas duas últimas, por uma entrevista que a gente fez com a professora Jacqueline Moll, que conversou conosco, deu um panorama geral da situação da educação no nosso país. E ela falava muito da necessidade da integração da escola no território. Mas a gente sabe que essa concepção é uma concepção da escola na vida, integração da escola na vida. Na vida com todas as suas contingências. E uma das contingências que a gente vive hoje é essa da gente estar em meio a uma pandemia global na condição de principal vítima da falta de política pública para enfrentar essa pandemia. A pandemia é global, mas a ignorância é local. Ela também se traduz, né, na incapacidade da administração pública de lidar com a prestação de serviço nesse contexto. E, mais especificamente, com aprendizagens que são muito particulares, né, e que exigem, vamos dizer assim, procedimentos também muito particulares para lidar com os alunos. A primeira pergunta que a gente faz para vocês é: qual é o estado da arte do ensino de matemática entre nós hoje?
Acho que eu vou começar a comentar sobre o seguinte, né? A questão do estado da arte de ensino de matemática nas séries iniciais, né? O que a gente vê é que eu fiz mestrado em educação matemática, né? E o que a gente observa de todo esse tempo é que a dedicação, o número de pesquisas que existe em relação à aprendizagem matemática nas séries iniciais é muito pequena. Além disso, quando eu frequentava lá o curso de mestrado, eu observava muito isso que infelizmente, os cursos de mestrado estão bem distantes da realidade da sala de aula. Eu, que sou professor há mais de 30 anos, observava sempre isso, ficava sempre me questionando como pode ser, né? Se nós estamos aqui no mestrado para contar uma contribuição para a sociedade em relação ao processo de aprendizagem, por que nós estamos discutindo tantas coisas acima, né, políticas, não que seja de menor qualidade, políticas públicas, filosofia da educação, tudo é lindo, muito bom, mas nunca chegávamos a trabalhar essencialmente a sala de aula, ao dia a dia da sala de aula, que nós vemos a cada dia um ciclo vicioso bastante difícil, que é parte da formação do professor, né? Que muitas vezes a gente tem no curso de pedagogia um semestre para o curso de matemática, para a aula de matemática, sendo que esse professor vai para a sala de aula e tem que trabalhar a cada governo, né? Cria-se um novo currículo, ele tem que se adaptar a esse currículo. Então, mas a universidade está distante disso, né? Então, está havendo um distanciamento. Então, não há o preparo do professor para ir à sala de aula, aí, quando ele vai à sala de aula, ele repete aquilo tudo que ele já viu, como ele aprendeu no passado, que nós sabemos que um problema na educação, ele não se dá no mesmo dia seguinte, é 10 anos depois que dá o problema, que ele se apresenta pior. Então, A gente está vendo isso acontecer diretamente, né? Então, a geração que vem para a escola, ele vem de uma forma, com uma má formação, e gera problemas na aprendizagem dos alunos. Ou seja, há um distanciamento entre a prática de sala de aula e a realidade dos cursos superiores, tanto de graduação como de pós-graduação, no caso de estrito senso, de mestrado e doutorado. Então, isso me deixa muito preocupado, né? E quando a gente vai resolver essa questão que é tão fundamental para a nossa sociedade, né? E surge agora com isso tudo, né? Veio mais à tona, né? Com o BNCC, quando apresenta para os professores de ensino fundamental, entra questões de álgebra, questões de probabilidade estatística, que eu vi por muitos professores um tremendo distanciamento, fala, nossa, entraram em desespero, né? Como é que vão trabalhar coisas que eles não viram na vida deles, tanto no ensino médio, né, que eles viram de uma forma mais convencional, para chegar a trabalhar com os alunos do ensino na no nas séries iniciais. Então, isso tudo dá um completo distanciamento entre a formação inicial e o curso, o trabalho em sala de aula. Então, é preciso a gente sempre repensar isso, entendeu? Essa que é a minha posição.
Bom dia. Eu vou complementar, não falando da matemática, Douglas, mas vou falar um pouquinho da alfabetização, que é a minha área. Se você me permitir, aí vou puxar para o outro lado, né? Eu sou da área da leitura e da escrita, e acho importante a gente falar um pouco do estado da arte da alfabetização. A alfabetização é uma área que, quando a gente olha para a formação de professores, ela teve alguns avanços nos últimos anos. A gente teve aí, desde a década de 80, mais ou menos, quando no universo acadêmico nós tivemos lá na Argentina duas professoras que são referências na área da alfabetização, que são a Emília Ferreiro e a Ana Teberowski, e desenvolveram uma pesquisa para entender como a criança aprende, como ela se apropria da leitura e da escrita. Isso foi trazido ao Brasil desde a década de 90. Nos últimos governos teve um grande investimento. Tivemos aí o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que incentivava, era um pacto entre os entes federativos que se comprometia, que as crianças estariam alfabetizadas até os 8 anos de idade, o que é uma coisa que, dentro da rede privada, por exemplo, já era realidade há muito tempo, porque na rede privada, se uma criança chega aos 8 anos sem saber ler e escrever, já está o pai lá cobrando e a escola tem que garantir essa aprendizagem para não perder a mensalidade. Mas, às vezes, na rede pública, isso não era uma regularidade pela conjuntura do sistema mesmo, né? Então, quando a gente desenvolve um pacto, não vamos nos comprometer a isso, a coisa vai avançando e, academicamente, os professores passaram a entender mais esse processo de aquisição da leitura e da escrita. Agora, falando do estado da arte atual, eu não posso deixar de mencionar algo que tem me preocupado e a boa parte dos estudiosos em alfabetização do país, que é o Plano Nacional de Alfabetização, que foi promulgado agora, no início desse ano, e que rompe com todos esses avanços que nós tínhamos. É praticamente um retorno às cartilhas, disfarçado sob a alegação do método fônico, traz uma coisa que é absolutamente perversa, porque fala que é uma alfabetização baseada em evidências científicas. E qualquer pessoa que conheça minimamente qualquer área da ciência sabe que não existem verdades imutáveis e absolutas, né? O que na ciência hoje você descobre, amanhã, com novos recursos, novas pesquisas, pode se mudar. E aí, quando você adota uma única perspectiva e diz que aquela está baseada em evidências científicas, você está desconsiderando todo um estudo que já vinha acontecendo, todo um progresso que vinha acontecendo no Brasil. Então, eu temo por isso. Como é que vai ser a alfabetização se os municípios e estados pactuarem com esse Plano Nacional de Alfabetização, que, do meu ponto de vista, e eu reitero, não só meu, é um retrocesso para a gente.
A gente percebe esses elementos que, inclusive, vocês colocaram, né, na movimentação que envolve tanto o corpo docente quanto o corpo discente. A gente vê que, quando se vai falar da situação atual da educação, nós vamos do desconforto a uma recusa aberta e clara com relação a todos os desarranjos que a gente verifica nesse contexto que nós estamos. Essa situação pode nos levar a uma avaliação ainda menor na nossa capacidade de aprendizagem, inclusive com esses índices que aferem esses dados. Vocês acham que, no futuro imediato, quando a gente for medir os efeitos do que está acontecendo isso hoje, a gente pode ter problemas ainda maiores na educação?
Olha, na alfabetização eu não tenho dúvida de que nós vamos colher os resultados de agora. Porque quando a gente pensa, aí entrando numa perspectiva didática mesmo da alfabetização, né, eu acho que boa parte do avanço que nós vínhamos tendo ao trabalhar a alfabetização nessa perspectiva mais ampla, o que muitas vezes é chamado de letramento, é que a gente trabalhava a aquisição da leitura e da escrita numa perspectiva da cidadania. A leitura e a escrita, elas são importantes dentro da escola porque elas são importantes fora dela. A escola não ensina a ler e escrever para formar bons alunos. Ela ensina para que esses cidadãos sejam capazes de fazer uma leitura inferencial, que é o ler nas entrelinhas, que sejam capazes de desenvolver uma argumentação lógica, consistente, baseada em fatos e não em opiniões pessoais, que seja capaz de ler uma notícia, por exemplo, ler um artigo de jornal e distinguir o que é fato do que é a opinião de quem escreve. Então, de usar a leitura e a escrita com competência no seu dia a dia. A gente sabe que não é isso o que esse governo quer atualmente. Talvez, muito talvez por isso, esse Plano Nacional de Alfabetização esteja colocado. E aí, o que que ele preconiza? Ele preconiza o método fônico, alegando que ensinar a ler e escrever não é você trazer textos reais para que os alunos tenha uma discussão ali em sala de aula, então vamos ler junto o que você entendeu, o que eu entendi, vamos argumentar como é que está a situação. Não, joga-se tudo isso fora e a alfabetização volta a ser um ensinar a letra e ensinar o som. Olha, esse é o F, vamos treinar o F, e aí põe as crianças para soprar lá, para dizer que é o som do F. E alegam que isso são evidências científicas. É claro que tem toda uma questão de consciência fonológica, consciência fonêmica, que fazem parte da alfabetização. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esses aspectos são um dos aspectos da alfabetização e não são os mais importantes. O mais importante é a criança ser capaz de usar a leitura e a escrita com competência. Até porque quando você tem uma avaliação em larga escala, como você mencionou, Douglas, a avaliação não vai perguntar qual é o som de cada letra. Ela vai trazer textos para que a criança interprete, ela vai pedir uma produção escrita. Se o aluno ficou lá na relação letra-som, desvinculada dessa postura leitora e escritora, é claro que o desempenho dele vai cair. Vai cair nas avaliações nacionais e internacionais. O pessoal se preocupa tanto com o PISA, que eu também faço minhas ressalvas, né? O PISA é uma proposta trazida aí pelo Banco Mundial e tudo mais, mas até lá nós vamos cair, porque não estamos trabalhando o que é para ser trabalhado.
Professor Silvio, tem aqui algumas participações já que eu quero colocar aqui para você, inclusive, considerar na tua resposta, de que a comunidade docente e acadêmica não foi consultada para essa mudança abrupta e regressiva na Política Nacional de Alfabetização e não houve debate nem análise técnica. Isso tem um pouco a ver aqui com o que a Elane acabou de dizer, mas a gente consegue também passar aqui para a área na qual você é especializado. Podemos entender que esse problema também se apresenta para aprendizagem específica na linguagem matemática, professor?
Na verdade, essa falta de informação, né, como foi a imposição das novas diretrizes, né, desde lá do PCN, né, que a gente tem que voltar um pouco na história, né, lembrando lá da 5692, quando foi lançado a nova matemática, né, que eles chamavam naquela época de nova matemática, onde entrou a matemática moderna e foi um desastre para a sociedade, e nós ainda temos vestígio dessa época. Aliás, não só vestígio, mas muitos professores ainda estão influenciados por essa matemática moderna lá, da teoria dos conjuntos, né, de um ensino muito tecnicista. É mesmo com a chegada depois da 93, 94, lá com os PCNs, houve uma mudança, mas apesar de ter feito essa mudança em nível de legislação, na prática permaneceu-se a grande parte dos professores nessa mesma linha, né? Ou seja, a matemática é ainda vista por muitos como um bicho de sete cabeças, né? Aquela é uma imagem que muitos fogem, né? Eu até faço um caso de uma situação que ocorreu comigo, lecionando no curso de pós-graduação em psicopedagogia. Uma aluna, eu adentrar na sala, ela saiu correndo, com medo de mim, por conta de ser aula de matemática. E isso se repete ainda, né? Infelizmente, quando se pensa em Brasil, nós temos ainda essa visão, né? Apesar dos trabalhos, né, que apresentam agora da neurociência, dizendo que a matemática precisa ser muito mais visual do que propriamente aquela forma como nós aprendemos na nossa infância, né, que era a matemática que era abstrata, longe da realidade. Hoje, nós sabemos que ela precisa ser alguma coisa muito mais presencial, mais visual, né, onde o aluno participe. Se não houver essa mudança de concepção do ensino de matemática, ele vai continuar sendo dessa forma e futuramente não vamos ter grandes resultados. Isso vai depender muito das interações e principalmente do governo, né, o Estado em si, fornecer, afinal são 80% da rede escolar, é tudo da rede pública, né? Então, a rede particular tem o seu papel, mas em linhas gerais, né, tanto na rede particular como na rede estadual ou na municipal, o ensino da matemática ainda é visto como algo mecânico e preparatório. Então, essas provas como estão apontando lá, quando você vê o Saeb, a Prova Brasil, eles colocam questões voltadas à resolução de problemas. Então, enquanto não tiver essa adequação entre o currículo que é proposto e aquele currículo que é executado, é bem diferente. Eu volto a citar, né, que a gente, quando tem uma idade já de, eu tenho mais de 30 anos de magistério, então eu passei pelo início do constitutivismo, né, e que aconteceu até aquela ideia que a mesma professora comentou, né, dos da cartilha, que era proibido naquela época, em 91, e alguns professores usavam o jornal, né, e dentro do jornal tinha cartilha. Aí, quando abriu, enquanto passava o coordenador, estava usando o jornal, mas quando fechava a porta, usava a cartilha. Então, as coisas não mudam, né? Então, uma coisa que fica bem claro para mim é que a educação, ela precisa ser transformada, mas ninguém transforma de um dia para outro. Precisa ter investimentos de verdade na formação desses novos docentes, para que eles, ao assumir uma sala de aula, tenham uma visão, né, no ensino de matemática mais voltada à resolução de problemas, a entender que, por exemplo, você até comentou a questão dos algoritmos, né? A gente fala tanto em algoritmo, né? E quando você vai ver lá o primeiro passo de algoritmo, estão nas operações, né? E o que acontece? A gente vê que ainda se trabalha os algoritmos de uma única forma, né? Muito difícil apresentar as diversas formas, né? Porque tem materiais manipuláveis, tem processos de resolução diferenciados, que às vezes essas formas diferentes que fazem com que haja uma operação semiótica do aluno, né, que eu tenho como referência o Duval, que é um educador matemático francês, que ele propõe isso, né, que a gente apresente diversas formas diferenciadas da operação para que o aluno faça a conversão mental e entenda o processo, né, baseado aí em resolução de problemas. Mas isso ainda, em linhas gerais, não acontece na escola, né? Então, o professor reproduz aquilo que ele teve lá no seu ensino fundamental. Então, é preciso um trabalho muito interessante para que haja, num futuro próximo, uma mudança radical nos resultados das provas, tanto do Saeb, Saresp, ou qualquer uma que seja. É dessa forma que eu imagino.
Só uma observação a propósito do que você falou, professor Silvio, sobre algoritmos. Há um estudo nosso da área de comunicação, né? Há estudos acadêmicos que mostram que as novas tecnologias mudaram a velha forma de distorção e controle da opinião pública e do comportamento em massa na sociedade, que antes era através da manipulação, ou seja, eu alterava os dados, né, e apresentava para a pessoa. Portanto, a subjetividade era afetada por um elemento externo. Eu mudava uma situação e influenciava a pessoa. Controle de técnicas de massa, meio de comunicação de massa, isso já há algum tempo era estudado, aliás, há bastante tempo, a escola de Frankfurt estudou isso, etc. Porém, nesse momento que nós vivemos, a noção de algoritmo passou a ser fundamental para entender o processo de manipulação de massas, que deixou de ser manipulação para ser modulação. Na academia, onde se estuda a comunicação social, as pesquisas dão conta que as novas tecnologias, com os algoritmos, permitem que, através de uma profusão de informações e da reação das pessoas teclando no ambiente digital, todos esses elementos se associam lógica e matematicamente e apresentam um resultado sobre as tendências comportamentais daquele que está usando o sistema narrativo. Todo mundo tem muito essa impressão. Puxa, eu falei que precisa comprar uma lavadora, né? E aí, de repente, aparecem 1.000 máquinas desse tipo na minha comunicação. São essas operações. Então, isso mudou no ambiente digital o conceito de manipulação para modulação, porque antes você vinha de uma externalidade, agora você entra na pessoa e identifica quais são as tendências dessa pessoa, modula uma opinião que você quer que ela tenha a partir dessa simpatia inicial que ela tem. Isso a gente sabe, como você mesmo falou, né? Sem ter o domínio, por exemplo, dos algoritmos, você não conseguiria fazer. Quer dizer, a noção, a função de uma coisa que parece tão abstrata e distante, né? Mas que, na verdade, influencia, é próxima, às vezes, tão próxima que até interna, que muda o nosso comportamento. Então, esse é um registro importante, porque o que você está dizendo a respeito do ensino de matemática, de certa maneira, estende, né, para nós que estamos ouvindo, pelo menos assim estou entendendo, superando todas as escolas que tiravam esse aprendizado, por exemplo, do mundo para ir para uma abstração intransponível, né, para a gente, é um esforço tremendo que vocês, educadores, estão fazendo. Então, dentro disso, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte. Na área de formação permanente do professor, o que seria fundamental, quais seriam os elementos importantes para dar conta dessa orientação que vocês vêm defendendo aqui como a mais adequada para os nossos tempos, para a aprendizagem? Vocês que trabalham com formação de professores também.
Posso começar?
Pode falar, Marília.
Eu queria, para falar da formação de professores, é preciso a gente ter clara uma distinção, Douglas, entre ensino e aprendizagem. A gente tem muito essa expressão ensino-aprendizagem como se fossem duas faces de uma mesma moeda, e não são. Porque quando eu penso o processo de ensino-aprendizagem como uma coisa única, isso me permite dizer, eu ensinei, quem não aprendeu foi ele. E a responsabilidade do fracasso recai sobre a criança. Não são, são processos distintos. Nós temos o processo de ensino, que tem toda a didática que orienta, tem todas as concepções do professor, e nós temos o processo de aprendizagem que acontece. O ideal, o que a gente pretende chegar, é que os dois caminhem juntos, que aquilo que o professor ensina seja o que o aluno aprende. Mas todo mundo que tem uma vivência na sala de aula sabe muito bem que esses processos não ocorrem naturalmente juntos. E aí, feita essa distinção, quando a gente pensa na política de formação de professores, eu quero resgatar aqui o que diz a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, que normatiza a educação nacional. A LDB não fala em ensino. Ela coloca que a função do professor é garantir a aprendizagem. Então, o nosso foco, ele tem que ser sempre na aprendizagem. E eu acho que um grande problema da formação dos professores é quando ela se foca no ensino. Como, por exemplo, vou voltar lá no Plano Nacional de Alfabetização, o que está sendo proposto como política de formação dos professores é ensinar aos professores o método fônico. Quando você ensina um método, você está dando orientações fechadas, restritivas, não considera o professor enquanto sujeito intelectual ali, né, que está desenvolvendo o seu trabalho e é um agente intelectual, está pensando sobre a sua própria prática, e muito menos no processo de aprendizagem da criança, porque você está considerando que um único método vai dar conta de tudo. É com esse modelo que nós temos que romper. Então, a política de formação permanente, continuada dos professores, ela tem que estar focada na aprendizagem. Então, ela começa trazendo as bases epistemológicas, como é que essa criança aprende. Então, no caso da leitura e escrita, quais são as hipóteses que a criança levanta sobre a leitura antes de saber ler? Quais as hipóteses que ela levanta sobre a escrita antes de saber escrever? Cognitivamente, como é que ela vai caminhar? Como é que vai ser esse percurso dela até se apropriar à leitura e à escrita? E aí, posto isso, eu entendendo o meu aluno como um sujeito de direitos, como alguém por cuja aprendizagem é minha função zelar e garantir, aí a partir daí eu vou pensar em estratégias didático-metodológicas para garantir essa aprendizagem. Então, o aluno ele tem que estar no centro do processo de aprendizagem, ele tem que ser protagonista desse processo e tem que estar no centro também das políticas públicas. Afinal, é por eles que a gente trabalha, né?
Eu concordo com a Elaine e assim acrescento isso, né? Na área de matemática, a gente tem cinco blocos de conteúdos, né? Que é especificamente lá números, operações, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística, né? E tratamento da informação, né? Então, são pontos a trabalhar. Então, o que acontece? A gente vê que é o professor, em linhas gerais, né? A gente não pode dizer que todos os professores, mas em termos de Brasil, a gente não tem essa visão. Então, é preciso que haja um processo de formação, né, para que esse aluno compreenda esses processos. Né? Então, eu sou já participei da equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação, onde nós fazíamos formações permanentes com os professores, né? Nesse intuito, né? E o objetivo é atender esses alunos, né? Como a gente pode fazer com que esses alunos saiam daquele, tanto os alunos como os professores saiam daqueles mecanismos, né, de que a matemática é algo distante da gente, que matemática é uma disciplina para poucos alunos, só os inteligentes têm direito a aprender matemática, e precisa romper esse conceito, né, de achar que a matemática é uma ciência para poucos elementos. Então, mudando por aí, eu acho que começa um processo de formação, mas precisa ter investimento, precisa ser cumprido um terço de formação real, porque muitas vezes, né, as políticas públicas aí dos governos falam em um terço, mas esse um terço ele acaba sendo meio que disfarçado, né? Faz um jogo de cálculos e aponta como um terço de formação, mas a essência, que é o formador, o processo de construção do conhecimento do professor, que é muito legal que o aluno aprenda, é lógico que é isso que a gente quer, mas o professor não pode ser jogado dentro de uma sala de aula sem ter toda uma formação. Então, esse um terço que foi tão lutado, tão batalhado, bem como o ATPC, como o HTP, que é uma conquista da categoria lá da década de 80, que, infelizmente, muitas vezes ele é mal aproveitado. Então, precisa ter realmente formações que levem esses professores a pensar outras formas de trabalhar o ensino de matemática, mas que realmente com a concepção baseado, né, nos grandes teóricos lá, no Vygotsky, no Piaget, que tem na neurociência, que está apontando que as teorias desses autores de 100 anos, são realmente, elas são bem providenciais, né? Que é a base do construtivismo, realmente aconteça na sala de aula. Mas isso depende muito de política em relação a isso, né? Que realmente seja garantido esses um terço lá da carga horária do professor para que ele estude. E realmente isso muitas vezes não acontece, e muitas vezes mesmo, né? Então, por isso que eu acho que é fundamental que haja todo um trabalho, né, de valorização do professor em termos funcionais, em termos também de formação permanente.
Bom, eu queria apresentar para vocês aqui, a gente está falando do momento presente, mas eu quero apresentar uns números no passado também recente, praticamente, ainda é uma circunstância presente, que são os resultados do IDEB, de 2017. Os alunos das séries iniciais da Rede Municipal de Santos apresentaram pouco aprendizado. 34% em língua portuguesa, 49% em matemática. Esses são os números de 2017. E nas séries finais, os resultados também não são animadores, porque são 56% em língua portuguesa e, bom, aqui nós temos um progresso um pouco razoável para matemática, 78%. Como é que, diante dessa lógica que vocês já descreveram, já desenvolveram aqui, essa dinâmica, como a gente pode interpretar esses números, a partir do que está sendo feito aqui no município? Esses números são de Santos.
Posso falar? Então, eu entendo assim, que a gente tem, como o mesmo assunto do que a gente está tratando, né? O que acontece muitas vezes na sala de aula, né, não está batendo com o que acontece nas provas externas, né? Há um descompasso nesse sentido. Porque as salas de aulas têm uma visão do ensino de matemática, né, muito mais hermético, né, de resolver. Muitas vezes trabalha-se muito tempo com os cálculos, né? Se você olhar, a grande parte do ensino é voltada ao cálculo pelo cálculo, né? Vamos aprender a somar 77 mais 28, né? E aí se trabalha as operações, mas tudo de uma forma mecânica. Enquanto que as provas, né, as provas de avaliações externas, elas trabalham resolução de problemas. Então, há uma dicotomia. Não tem como o aluno que passou o tempo todo, né, vendo técnicas operatórias, né, para entender, né, um total de a geometria é muitas vezes colocada no final do ano e no máximo fazendo, olha, vamos pintar um triângulo de verde, um quadrado de azul, e as relações geométricas também são descartadas. Quando trabalha com tratamento de informação, é caso raro que é trabalhado estatística na sala de aula, nas séries iniciais. São todos esses pontos que são colocados nas provas e que não são trabalhados. E aí que volta. Se não tiver uma formação desses professores, né, que tragam essas informações, porque eles não são culpados, né? Não estou jogando culpa, mas sim porque é a formação. Imagina num curso de pedagogia que tem que dar conta das questões de números, operações, geometria, medida, também de informação, estatística, em 6 meses, né? Porque, como muitas dos alunos que estão na pedagogia, geralmente vieram da escola pública, né? Com todas as defasagens que lá apresentam, né? Não por culpa dos professores, mas também da estrutura. Então, eles terminam o ensino médio, muitos também optam pela pedagogia por não gostar de matemática, e em 6 meses eles têm que dar conta de aprender esses 5 blocos de conteúdo, né? Porque para você ensinar qualquer um desses blocos, você tem que ter um conhecimento acima, né? Você não, é praticamente impossível um professor que tem um nível que básico, né? Que está no curso médio, que nunca viu, por exemplo, estatística ou tratamento de informação, chegar e trabalhar com os alunos da primeira série, porque o grande desafio do professor, né, é fazer o transporte didático, né? Como transformar aquela informação científica em algo muito simples, né? Essa possibilidade de trazer para a simplicidade o ensino de matemática é que dá dificuldade. E para isso precisa. É urgente que se faça realmente formações em que os professores, né, que saiam do curso de graduação tenham o conhecimento. Então, não sei se aumentando a carga horária, né, porque a gente vê muitas vezes o curso de graduação longe da realidade da sala de aula, né? Eu dando aula no curso de pedagogia, eu via muito isso, né, que a gente as coisas que a gente fala que acontece na escola no dia a dia, porque eu sou diretor de escola. Então, muitas vezes o que acontece que eles veem no curso de pedagogia, eles não têm a menor noção do que é a escola, né? Então, fica muito distante. Então, é preciso que haja essa formação, que retome, que tenha uma de verdade, né? Voltando a pode ser sendo repetitivo, né? Mas ter no mínimo 1/3 de formação de verdade, né, dos professores, mas uma formação não qualquer, mas que tenha fundamentação teórica, metodológica, para que esse professor possa modificar a sua prática. Eu não tenho, eu vejo outro motivo além dessa. Não é o pragmatismo, mas dá uma formação real para esse professor, que infelizmente ele vem com uma má formação lá da base, tá? Então, por isso que eu penso que pode ser, que deve ser um caminho interessante.
Eu concordo muito com o professor Silvio. Acho que a formação é uma estratégia essencial, mas eu só queria chamar uma atenção de que quando a gente fala em IDEB, eu não sei se todos os que nos ouvem sabem como o IDEB é calculado. Então, o IDEB é um índice, do meu ponto de vista, muito coerente. Ele consegue traduzir de uma maneira simples, algo que é essencial, que ele cruza fluxo e aprendizagem. O que que significa isso? O fluxo, ele mede o quanto as crianças estão na idade certa, na série em que elas deveriam estar. Então, aquela escola, aquela rede que reprova em massa, ela vai ter um fluxo baixo. E a aprendizagem mede, através dessas avaliações em larga escala, que no caso é a Prova Brasil, o quanto o aluno não só está ali naquela série, mas o quanto ele domina as aprendizagens que ele deveria dominar. Quando você cruza esses dois dados, você evita algumas manipulações do tipo uma rede ou uma escola que, por exemplo, reprove todos os alunos, reprova aí 50%, 60%. Quando os alunos chegam lá no final do ciclo e vão fazer a Prova Brasil, A nota é super alta. Por quê? Porque só chegaram lá aqueles que tinham totais condições e os outros foram ficando para trás. O IDEB não deixa isso acontecer porque ele considera o fluxo. Na outra ponta, ele também evita aquela promoção automática, que é diferente de progressão continuada, essa é uma outra discussão, em que a rede ou a escola vai promovendo, promovendo, promovendo automaticamente, mas o aluno não sabe nada, e aí vai produzindo os analfabetos funcionais. Então, o IDEB, que foi criado em governos anteriores, né, ele é um índice que mede o cruzamento desses dois dados. Então, aqui na rede de Santos, eu não estou na rede, mas a gente precisaria analisar no detalhe esses índices para entender como que está o fluxo e como que está a aprendizagem. E aí, a gente analisando esses dois aspectos, entender como se chega a esse resultado de IDEB. Isso é algo que a população, de modo geral, tem que estar muito atenta a esses dois fatores. A gente não quer uma escola que reprove em massa e a gente também não quer uma escola que produza analfabetos funcionais. E aí, como que nós vamos fazer isso? Aí, o professor Silvio colocou muito bem. É um investimento na formação continuada, porque não dá para responsabilizar o professor pela não aprendizagem, né? É claro que ele é um componente essencial ali do processo, mas ele precisa, desde a formação inicial, passando pela formação continuada, ele precisa ter todo o incentivo e todas as políticas públicas voltadas para isso, para que ele possa, ter o que a gente chama, de reflexão, prática, reflexão, né? Então, ele aprende, ele vai para a sala de aula e ele volta para fazer a reflexão da sua própria prática. É nesse movimento que ele vai fazer a transposição didática de que o professor Silvio falava. Não adianta o professor receber um monte de conteúdos didáticos e ser abandonado sozinho na sala de aula. Não, tem que ter a formação em serviço ali para que ele possa pensar a partir da sua realidade.
Bom, nós estamos aqui já com um bom tempo de diálogo, né, com os professores Silvio Bispo e Elaine Vidal, que nos apresentaram, nos deram um panorama do que é necessário para a gente ajustar os rumos na educação em termos gerais. E aqui, como a gente apresentou dados locais, também eles comentaram esses dados, né, considerando essa política como um todo. Nós temos aqui, inclusive, algumas. Nós temos muitas perguntas, então não daria para a gente colocar essas perguntas aqui. Evidentemente, o programa está sendo gravado, ele fica permanentemente no ar, no acervo, inclusive, da RBA Litoral, no canal YouTube, e pode ser acessado lá. Lá você verifica as perguntas. A gente vai fazer uma última pergunta, né, porque o meu colega de bancada aqui, Rodrigo Bertolino, está aqui já querendo apresentar essa pergunta para vocês, que ele vai apresentar rapidamente. Mas eu vou colocar antes uma outra questão que é acompanhando a exposição de vocês aqui. A nossa produção, inclusive, apresentou que é se vale a pena questionar, né, se os docentes foram capacitados ou ao menos instruídos para dar as aulas e suporte de forma remota online, e como o Estado tem apoiado esses professores no sentido de disponibilizar equipamentos. Eu sei que isso daria um outro programa. Já sei disso. Nós já fizemos entrevistas aqui, inclusive com a própria professora Elaine, que vem abordando, e assim, a gente não consegue, dentro de um programa com esse formato, né, exaurir essa questão. E por isso mesmo é que a gente está, toda vez que a gente pode, trazendo os professores aqui para discutir. Pela audiência altíssima que a gente tem, a gente percebe como esse tema é sensível na nossa região. E como, pela audiência também, a gente percebe como os meios de comunicação não dão tratamento adequado a esse assunto. Mas a gente sabe também que uma sociedade livre, uma sociedade que tenha um nível de civilidade aceitável é uma sociedade capaz de ter consciência crítica. E ninguém tem consciência crítica sem educação adequada. A gente sabe disso. Uma sociedade que prescinde disso é uma sociedade altamente modulável, usando os termos agora atuais da teoria da comunicação, que pode, a despeito da sofisticação tecnológica, caminhar em direção à barbárie. Nós temos a comunicação digital na ponta dos dedos e temos a pedra lascada no cérebro, construída, né, fazendo um divórcio entre o desenvolvimento tecnológico e a sofisticação, né, da cultura, que é absolutamente a medida, é a métrica da nossa humanidade. Então, é por isso, talvez, desconfio, né, que os meios de comunicação não deem tanto espaço a educadores como Elaine Vidal e Silvio Bispo. Eu vou colocar aqui o colega Rodrigo para fazer a sua pergunta, que é uma pergunta já na fase de finalização, para que a gente possa ouvir os professores e concluir a nossa entrevista, aliás, a nossa importante entrevista do dia de hoje.
Sim, a minha pergunta para a Elaine e para a professora Elaine e para o professor Silvio, na verdade, complementa esta última questão que o Douglas abordou aqui da nossa produção, né, do nosso companheiro Taigo Costa. Como que está aí a dificuldade na alfabetização e no ensino para essas crianças durante a pandemia? Eu cito até minha irmãzinha, uma criança, e é muito difícil lidar com esse cenário, e esse cenário ampliou aí a forma que nós vemos a desigualdade social que tem na nossa cidade e no nosso país como um todo. Como que vocês estão analisando isso?
Bom, vou começar agora. Eu tenho feito um monte de lives sobre isso, inclusive já participei aqui, como o Douglas lembrou, a pandemia daria um outro programa, né? Quando a gente pensa, vou começar pela questão inicial, se os professores foram preparados para isso. Não, porque ninguém foi, né? Se nos falassem em janeiro a questão de que em março nós estaríamos todos em casa migrando para o ensino remoto, a gente não ia nem acreditar que isso ia acontecer. Então, a gente não teve um tempo hábil, a gente não teve uma preparação. E o fato é que, hoje, a coisa que caminha muito pelo esforço hercúleo que vem sendo empreendido pelos professores desse país. Eu sempre digo, e aí não é corporativismo, não é levantar a bandeira da classe, mas é uma percepção real, que assim como a gente tem o movimento de aplaudir os profissionais de saúde que atuam na linha de frente, a sociedade precisa aplaudir o esforço dos professores que estão se desdobrando, abrindo suas casas, abrindo seus equipamentos pessoais, seu notebook, sua internet, dispondo de todos os recursos que tem, dispondo do seu tempo, porque aquilo que era coletivo virou individual. O professor, ele faz ali quase que uma tutoria individual com cada aluno, então tem o seu WhatsApp distribuído ali em grupos de alunos, de familiares. Então, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer esse esforço que vem muito dos professores, não vem de políticas públicas para isso, vem do compromisso dos educadores de valorizar a sua profissão. Quando a gente fala especificamente da alfabetização, é uma fase muito prejudicada por isso, porque a alfabetização de qualidade, ela pressupõe a interação. O professor, ele precisa acompanhar o seu aluno para entender o que ele está pensando sobre a leitura, o que ele está pensando sobre a escrita, e buscar estratégias para fazerem as intervenções corretas ali. Se eu não tenho acesso ao meu aluno, fica muito complicado. Quando a criança tem acesso à internet, pode participar do ensino remoto, algumas possibilidades a mais se abrem, mas ainda assim há um prejuízo. Mas há algumas possibilidades. Só que eu quero chamar a atenção que, nesse momento, do meu ponto de vista, o mais importante é manter a manutenção do vínculo com esses alunos. Porque se as escolas não mantiverem algum vínculo, inclusive com aqueles alunos que não têm acesso à internet, que não têm moradia, que estão sentindo a falta da escola, não só pela aprendizagem, mas porque era a sua principal refeição do dia, a merenda. Se a gente não procurar, de alguma forma, manter o vínculo com esses alunos, nós corremos o risco de ter uma evasão em massa, né? E aí, quando você tem um grande índice de evasão, recuperar depois é muito difícil. Então, é um momento que as escolas precisam fazer a chamada busca ativa, ou seja, ir atrás. O meu aluno não tem internet, então eu vou entregar atividade impressa. Ele está vindo buscar? Não está? Como é que eu vou fazer? Vou levar lá na casa dele? Enfim, não sei. Aí cada escola, cada rede vai encontrar o seu caminho, mas é essencial que essa busca ativa seja feita e que o vínculo desses estudantes com a escola não seja perdido nesse momento. Quanto às aprendizagens, é aquilo, nós vamos fazer o melhor possível nesse momento, mas com a consciência de que há um prejuízo. É tapar o sol com a peneira e dizer que a gente vai garantir no ensino remoto aquilo que a gente garante no presencial. Não vamos mesmo, e é importante que se registre que não vamos, porque com o governo que nós temos e com as discussões que já vinham sendo postas sobre homeschooling, se for criada essa narrativa de que o ensino remoto está dando muito certo, eu não duvido que daqui a um tempo digam que professor e escola não é tão essencial assim. Isso não é verdade. É essencial, sim, e há um prejuízo. Só que aí nós vamos fazer as readequações curriculares no momento da retomada. Então, quando for se pensar 2021, talvez até 2022, nós vamos ter que considerar os prejuízos que os alunos tiveram nesse período.
Só anotar aqui que a Carmen Lúcia está nos dizendo aqui que os professores deveriam votar, que os participantes poderiam votar, tanta coisa para ser debatida. É uma, a gente poderia pensar num método desse tipo.
Combinando, aceito já.
Eu também, com certeza. Eu gostaria de fazer um depoimento, né, porque eu sou diretor de escola, da escola pública em São Vicente, Escola Estadual Margarida Pinho Rodrigues. Sou diretor e eu passo esse momento por esse caso da pandemia, né? É um bairro da periferia de São Vicente, onde muitos alunos não têm acesso à internet, não têm, os que têm, muitas vezes, têm dificuldade porque é um celular para a casa inteira. Então, nós estamos vivendo isso, mas existe um outro lado que são os professores, né? Deixo aqui minha gratidão pelo empenho, desculpe a emoção, que eu, com esses professores que se dedicam ao máximo para chegar a esses alunos, né? A tentar. Nós criamos plataformas de interação, blogs, fizemos páginas no Facebook. Então, é uma corrida imensa que a gente vê da vontade dos professores para que esse conhecimento, né, chegue a esses alunos. É muito lindo ver a dedicação, porque é algo que vem de cada um deles, né? Não foi uma coisa que foi determinada, né? Tem lá o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, tem as aulas, mas para os nossos alunos está um pouco fora da realidade. Então, é o trabalho dos grupos de WhatsApp que eles criaram, é o trabalho feito no Facebook, são os chats do Classroom, eles estão criando ações que jamais eles foram preparados, né? A gente veio de uma, como eu falei, é uma escola pública de periferia que não tinha grandes acessos, mas com tanta boa vontade, foi reinventado, né, um processo. A gente sabe que tem a perda, né, em termos de conteúdos, mas com certeza nós ganhamos enquanto qualidade de ser humano, né? Nós vemos muitos pais, montamos clube de mães que participam com a gente do processo, estão lá envolvidas, perguntando. Nós fizemos reuniões online, né, com os pais, live com a comunidade. Então, a gente recriou uma outra escola nesse sentido. Então, tem esse lado que é importante, eu precisava relatar, né? Sabe que vai ter o prejuízo de aprendizagem? Vai ter, sim. Vai precisar ter um processo de recuperação? Vai, sim. É o que acontece, mas a gente precisa lembrar também que nas escolas, né, o problema do virtual é que aqueles alunos que não tinham uma boa participação antes, né, na escola, eles só potencializam nesse modo virtual, né? Por isso que é bom a gente também deixar que, né, não era antes da escola, era tudo céu, maravilhoso, depois da pandemia que estragou tudo. Não, é difícil, mas com a boa vontade que a gente viu na nossa escola, com os professores envolvidos, há uma possibilidade grande de melhoria no processo, né? Nós vemos muitos alunos participando, interessados, né? E é importante isso. Quanto às séries iniciais, que já é um outro grupo, né? Acho que cada vez fica mais importante essa, o que a Elaine comentou, né? Dessa interação. Por isso que é fundamental o trabalho, né, dentro da matemática, principalmente, né? Qualquer nível, né? A videoaula é o caminho mais fácil, entre aspas, para chegar, né? Então, a gente vê muitos nossos professores fazendo videoaulas para explicar, né, conteúdos, porque é importante que na matemática o visual, né, como tá já a neurociência está comprovando isso, né, que todo o cérebro ele consegue ter o conhecimento matemático a partir da visualização. E então não tem como ser diferente. Então, mesmo presencial ou virtual, é preciso a presença do professor na área de matemática usando esse mecanismo, né, no caso do virtual, da videoaula. Mas é isso que eu penso, né, que é muito ruim essa pandemia, mas, por outro lado, a gente construiu, né, dentro da escola um processo de interação, né, os professores unidos com a gestão e com os pais para que haja essa melhoria. Então, eu queria deixar aqui meu registro e agradecimento a todos que estão fazendo junto comigo esse trabalho na escola. Obrigado.
Professor Silvio, professor Elaine Vidal, é evidente, pela entrevista que a gente fez hoje, que vocês não vão sair do radar da Rádio Brasil Atual Litoral. Para além da satisfação de ter vocês sendo entrevistados pela gente, o que é uma honra para nós, a gente sabe que existe uma missão importante, que é levar essas informações à comunidade e construir isso que a gente se referiu um pouco antes, essa consciência crítica, particularmente no momento em que nós seremos chamados a definir os rumos da gestão pública em toda a região. Não é uma questão apenas performática, abstrata, protocolar, né, e litúrgica. É uma questão política. Nós entrevistamos aqui um grande quadro do movimento dos direitos humanos, Pedro Montenegro, que fez duas afirmações que, assim, marcaram muito as nossas entrevistas aqui. A primeira, ele fez uma referência à Organização das Nações Unidas, quando, olhando para o Brasil, olhando a lamentável condução do nosso governo para a questão da pandemia, que já nos aproxima, né, de 70 mil mortos, e olhando para isso, e olhando para injustificável indiferença e insensibilidade para esse drama humano que nós vivemos, eles diziam da gente o seguinte, eles falavam assim, o Brasil hoje amarga um governo sem compaixão. Sem compaixão. Então não há como você conduzir nenhuma política pública se você não tiver paixão. E a paixão humana, saber que a política pública é a organização do Estado, né, nas suas atividades, com seus servidores, com seus profissionais, para que a gente edifique e não destrua a nossa sociedade. Esse foi um aspecto muito importante que foi dito pelo Pedro Montenegro aqui. E o segundo, ele disse, quando você se encontrar suscetível à criminalização da política, pense que o que põe ou tira o alimento da sua mesa é a política. Porque o trabalho vai viabilizar que o alimento possa chegar à sua mesa. Mas se ele vai chegar ou não, é a política que vai dizer. Então, se você tem a noção do que é fundamental na educação, eu chamaria aqui à memória essa lembrança do grande Pedro Montenegro, que nos alertava do seguinte, não podemos nos iludir da possibilidade de qualquer política pública sem compaixão ser chamada de humana. A política pública sem compaixão ou sem paixão, como a gente dizia aqui, é uma desconstrução da humanidade. E a gente sabe também que, a partir disso, a gente precisa pensar na política como um fenômeno humano que pode preservar ou destruir a dignidade do ser humano. E um exemplo que nós tivemos aqui foram as abordagens absolutamente apaixonadas pelos respectivos ofícios que a Elane Vidal e o Silvio Bispo fizeram aqui. A gente precisa disso. Aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, a gente quer isso, a gente precisa disso. Então, é por isso que a gente faz aqui um convite. Parece que é um convite protocolar, mas não é um convite protocolar. É para valer mesmo, né? De que vocês voltem a falar conosco. É porque, assim como os educadores nos ensinam que não há educação divorciada da realidade social, não há comunicação neutra. E ela tem que dizer a que ela veio e a quem ela quer ver protagonista, fortalecido e com visibilidade para que a sociedade conheça, que é o nosso caso aqui. Já informo que na semana que vem nós vamos fazer, porque nós estamos sofrendo uma tragédia, um trágico efeito da política de privatização no nosso território, que agora se promete, né, a privatização do pré-sal, da Codesp e dos Correios. Vão atingir em cheio o nosso território aqui, vão causar um drama de desemprego aqui. A gente acha que é uma coisa da ordem de aproximadamente 10 mil postos de trabalho que tendem a desaparecer com essa política. E aí não dá para a sociedade assistir isso de braços cruzados. Então, na semana que vem, a gente, você que nos acompanha aqui pela plataforma digital, você que nos acompanha pela frequência 93.3 FM, nós vamos ter uma semana inteira dedicada ao debate da privatização e seus efeitos na nossa região. E, para a gente ter uma noção do tamanho da responsabilidade como a gente está tratando esse tema, a gente vai trazer para abrir, né, nessa semana, segunda-feira, estará conversando conosco, o ex-senador, mas sempre nacionalista, Roberto Requião, ex-governador, uma figura notadamente comprometida com a defesa dos interesses nacionais. Então, é assim que a Rádio Brasil Atual Litoral se propõe a intervir no ambiente midiático aqui da nossa região, com muito orgulho, né? E a gente ter entrevistas como essa que a gente fez agora são a prova material do acerto da nossa orientação editorial. Silvio, Elaine, a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão com as vossas palavras, respectivamente, as vossas palavras finais.
Eu agradeço muito, parabenizo a RBA Litoral, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, e eu concordo inteiramente com tudo que você colocou, Silvio, Douglas. Não há comunicação neutra. Quando eu trabalho com alfabetização, é isso que a gente quer ensinar aos nossos alunos, que eles sejam capazes de identificar o que está sendo transmitido e passado, modulado, manipulado, né? Que eles desenvolvam um senso crítico. E não há política pública sem o amor, sem essa paixão. Eu falo que nós vivemos um tempo de resistência e tem que ser uma resistência amorosa, como dizia o Paulo Freire, né? É ser um intelectual amoroso, amar as pessoas e querer promover o melhor para elas. Então, é sempre uma alegria poder fazer isso, ainda mais com o professor Silvio, que traz colocações tão importantes, e com um interlocutor tão qualificado quanto você, Douglas. É sempre um prazer conversar contigo, viu?
Obrigado.
Então, muito obrigada, e, se quiser, voltamos em outra oportunidade com muito prazer.
Silvio.
Então, quero agradecer o convite, né? Eu já sou iniciante, né, nessa transmissão, mas me deixou muito feliz o convite. Me disponho a, se houver outra oportunidade, né? E concordo plenamente com as suas palavras. Eu acho que a educação não é neutra, né? Não existe educação apolítica, né? Então, nós estamos aqui para fazer educação pública, e uma educação pública tem que ser de qualidade, porque nós precisamos cada dia mais valorizar a escola pública, e ela precisa ser incentivada, precisa que outros meios de comunicação, assim como vocês estão fazendo, oportunizar que profissionais, né, da rede pública manifestem aquelas, as suas ideias em relação à educação, porque nós precisamos melhorar e mudar essa escola pública, e espaços como nós obtivemos com a cobertura desse jornal é muito importante para cada um de nós. Eu falo não só por mim, mas por centenas de pessoas que acreditam na escola pública, que ela tem que ser de qualidade e ela precisa atender às necessidades da comunidade. Então, eu quero agradecer e me coloco à disposição a qualquer momento para outra conversa, debate, qualquer assunto que tenha, seja relacionado à educação. E eu sou muito grato e parabenizo vocês pela iniciativa, né? E toda a sua competência em dirigir um trabalho como esse. Eu só dou parabéns.
Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Elaine. A gente se despede de vocês aqui e já estamos nos despedindo com você com até breve. Tá bem?
Tá ok.
Tchau.
Tchau, obrigado.
Tchau.
Tchau.
Bom, Rodrigo, a gente viu aqui uma aula, né? Sem entrar em trocadilhos, né? Mas a gente teve uma aula. Uma aula de humanidade na educação. E também a gente sabe que essa aula, como qualquer processo que a professora Elaine e o professor Silvio nos advertiram, né, de aprendizagem, é um processo contínuo, em andamento. E é por isso que a gente vai voltar com eles aqui na nossa programação da RBA.
Queria ressaltar a qualidade do radar da RBA Litoral.
Mas, meu amigo, o radar pode ser o mais preciso, o mais qualificado que for. Se essas qualidades não transitarem no panorama, ele não serve para nada. A verdade, ou até diria o seguinte, o radar da RBA é importante porque os outros radares fazem questão de não pegar. Ou se pegar, pega só um pouquinho, mas não aprofunda. É por isso que a Rádio Brasil Atual Litoral tem essa chamada, né? Músicas que as outras não dão, notícia que as outras não tocam. E radar que funciona onde as outras fazem questão de funcionar.
Exatamente. Justamente por isso que eu quis ressaltar a importância do nosso conteúdo.
Então tá. Bom, a gente vai concluindo aqui o nosso Manhã Brasil Atual Litoral. Você que nos acompanha, não deixe de assinar o nosso canal. Na sequência, a gente tem o Som da Praia com Olavo Dada. Logo depois, a gente tem o Tarde Brasil Atual com o Marcos Canduta. E se você perdeu aqui pela timeline, não vou conseguir encontrar mais. Eu sei que o Luiz Carlos, o Luiz Cláudio, que sempre nos acompanha, falou assim, pô, mas eu perdi. Vocês têm que começar mais tarde esse programa. Luiz Cláudio, às 19 horas, esse programa vai ser transmitido pela RBA Litoral 93.3, todo dia a gente reprisa o jornal e aí você vai ter a oportunidade, na verdade, a satisfação de reencontrar esses professores qualificadíssimos que tiveram conosco aqui hoje.
Mas ele pode ouvir a qualquer hora, né? Ele pode ouvir a qualquer hora no nosso Facebook e também no nosso canal de YouTube. Por isso que é importante, como o Douglas disse, assinar nosso canal.
Assine o nosso canal, clique no sininho para ser avisado.
Em cima, embaixo, depende do lugar.
Para quando você tiver, para quando a gente for colocar os nossos conteúdos no ar, você ser previamente avisado. Eu vou usar aqui, viu, um compartilhamento de tela em homenagem ao nosso Eduardo Ritz, que fez uma coluna tocante também hoje sobre a música no cinema, para encerrar o nosso Manhã Brasil Atual, Litoral. Tá certo? Até amanhã. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.